Azul Play, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Belenenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azul Belém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Belenenses, de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Sebastião Lucas da Fonseca, desde muito novo reconhecido pela sua alcunha de Matateu, começou por jogar em Lourenço Marques, atual Maputo, com apenas 14 anos e até aos 20, entre 1941 e 47, no Clube Desportivo João Albazini, um clube do seu bairro, o Alto Maié, à entrada da cidade. Nesse clube jogava também o seu ídolo e irmão mais velho, Alberto, e onde ambos foram treinados pelo pai do seu vizinho e amigo, Mário Coluna. Em 1947, ingressou no 1º de Maio e aí jogou até 1950, a troco de um emprego de serralheiro na construção civil. Note-se que o 1º de Maio, um dos primeiros e mais ecléticos clubes de então Lourenço Marques, foi fundado em 1917, portanto, é um clube com existência anterior ao Belenenses. O clube e o seu campo, que continuam a existir ainda hoje, estão numa fase de recuperação e os seus sócios, numa recente assembleia de novembro de 2018, decidiram atribuir o nome de Matateu a esse campo, em homenagem à sua brilhante carreira futebolística, que elevou pela primeira vez o nome do desporto moçambicano e à admiração e ao reconhecimento nacional e internacional. Entretanto, em 1950, Matateu já tinha alinhado pela seleção dos naturais de Moçambique, que jogou e derrotou o Benfica, que estava em digressão ultramarina, por 3-1, e Matateu marcou o terceiro golo da sua equipe. Essa exibição reforçou a cobiça para a sua contratação por parte dos clubes de Portugal. Em 1951, transitou do 1º de Maio para o Futebol Clube de Majacaze, a convite de um administrador local que lhe ofereceu um emprego e um salário mensal de 1000 escudos. Diz a lenda que o primeiro responsável pelo seu recrutamento foi João Belo, ex-jogador internacional do Belenenses, por essa altura a morar por esses lados. Conta-se também que João Belo foi o árbitro do primeiro jogo em que Matateu representou o Majacaze e que no final do mesmo jogo se acercou dele e lhe perguntou se não quereria ir para Lisboa para jogar pelo Belenenses. E aí começaram as negociações. Identificado esse diamante futebolístico em bruto, os Belenenses de Moçambique tudo fizeram para conseguirem que a sua transferência se efetivasse para o Clube de Futebol Os Belenenses, antecipando-se assim à concorrência direta de outros clubes da metrópole que também a disputavam. Conseguiram, e foi um serviço inestimável que prestaram ao clube num tempo em que esses serviços não implicavam comissões milionárias, antes pelo contrário. Matateu chegou a 4 de setembro de 1951 ao aeroporto da Portela, a Lisboa, capital do Império. Veio com um contrato assinado com o Belenenses que estipulava 30 contos de luvas e um salário mensal de 1.600 escudos. O primeiro jogo, o da apresentação, foi logo a 16 de setembro, num particular de início de época, contra o Futebol Clube do Porto, para a disputa da Taça Maia Loureiro, e o resultado final foi de 3-3. A bola comentava assim a sua exibição. A vivacidade do estreante Matateu, provocando as primeiras ovações da assistência, galvanizou os restantes jogadores da Cruz de Cristo. Mas, na Flama, uma revista da atualidade da época, o articulista Chara Brasil foi mais expressivo e traça um quadro tão vivo, transmitindo o seu genuíno espanto e admiração pelo que estava a assistir em primeira mão e adivinhando que estava perante um jogador fenomenal que ainda hoje podemos sentir o impacto magnífico que Matateu teve desde a primeiríssima hora em que se apresentou nos campos de futebol de Portugal. Esse brilhante testemunho dizia assim: prendeu-nos como ele, Matateu, evolucionava no terreno, a ligeireza das suas fintas e driblings e o sentido exato da desmarcação. Apreciamos a sua preocupação constante em baixar o jogo e a técnica perfeita com que cobria a bola com o corpo. Pasmamos com a sua velocidade, capacidade física e noção de verdadeiro association. Impressionou-nos sobremaneira a facilidade com que num palmo de terreno e com duas ou três simulações se desenvencilhava dos opositores, abrindo brechas irresistíveis na defesa contrária. Entusiasmou-nos a certeza e a violência dos seus disparos à baliza e a generosidade com que despendeu energias. Surpreendeu-nos finalmente o à vontade que patenteou nessa estreia, perante o público da capital, não obstante o ambiente ser para ele absolutamente inédito. E continua. Em suma, naquela tarde, Matateu havia conquistado o público, se bem que a maior parte dos espectadores, incluindo nós, habituada a revelações que se eclipsam, ficasse aguardando com uma certa incredulidade a confirmação do êxito. Outro apontamento interessante desta reportagem foi o caso de que, tendo o repórter chegado ao Estádio Nacional já depois do jogo ter começado inicialmente, julgou que na equipe do Belenenses jogava não um, mas dois negros, como ele diz. Tal era a rapidez com que Matateu se deslocava e ocupava o campo, tanto aparecendo na defesa, como logo a seguir já a rondar a baliza do adversário. Pois neste caso não houve qualquer tipo de eclipse, e todas as promessas feitas nesse jogo de estreia foram mais do que confirmadas. Foi mais de uma década de muitas e gloriosas tardes e noites desportivas, iluminadas pela nossa principal estrela, que cumpriu e que ultrapassou mesmo todas as expectativas dessa tarde inicial. A estreia oficial de Matateu foi 8 dias depois, nas Chalésias, no dia 23 de setembro de 1951, e logo contra o Sporting Clube de Portugal, jogo a contar para a primeira jornada do Campeonato de Portugal. Matateu, à data, já tinha 24 anos, mas não perdeu tempo, com adaptações ou coisas do género. Logo aí, Matateu deixou a sua marca, o seu cartão de visita. Marcou os dois últimos golos na vitória do Belenenses por 4-3 contra o Sporting supercampeão, o Sporting dos 5 violinos. O golo da vitória, de sua autoria, foi assim descrito por quem viu. Captou o esférico a meio do terreno e ei-lo em fintas sucessivas e em corrida vertiginosa para perto de Azevedo, o guarda-redes do Sporting, disparar um colossal remate. A sua atuação foi de tal modo decisiva e impressionante que, terminado o jogo, teve direito a uma saída em ombros dos adeptos, que havia de se repetir em outros dias de glória. Diz o Jornal do Clube a propósito. Os adeptos azuis, em completo delírio, invadiram o campo e levaram-no em ombros até à cabine. Disse então, e era verdade, que pela primeira vez em Portugal, homens de raça branca levavam em ombros e em triunfo um homem de raça negra. Foi a primeira de tantas jornadas de grande júbilo com que Matateu, com a sua liderança goleadora e com os seus pares galvanizados com as suas atuações, brindaram os adeptos azuis de Belém, principalmente durante a década de 50. Tardes inesquecíveis para quem as viveu e cujos ecos de felicidade esportiva ainda chegam aos nossos dias. Esta primeira grande vitória contra o Sporting dominador, como dissemos, das décadas de 40 e 50, ainda se reveste de mais significado porque esta estreia oficial de Matateu, marcada para sempre com essa retumbante vitória, aconteceu exatamente num 23 de setembro de 1951, o dia da fundação e do 32º aniversário do Futebol Clube dos Belenenses. Como se os nossos fundadores, que tudo pudessem observar de um qualquer Olimpo acima de nós, tivessem abençoado a estreia de Matateu. E como tantas vezes aconteceu e acontece, podemos dizer que no desporto, e particularmente na vasta história do Belenenses, há mundos fantasiosos que como se cruzam com a realidade quotidiana, através de pequenos factos, de pequenos apontamentos como este. Entretanto, Vicente Lucas chegou a Lisboa em 1954, no dia 30 de julho, quase 3 anos depois do seu irmão Matateu, que já se tornara numa superestrela do desporto nacional. Vinha do João Albazini, um clube local do Alto Maié, um clube onde jogou na equipe principal com Mário Coluna, e de um bairro que foi um autêntico alfobre de grandes atletas. Veio à aventura de Lourenço Marques, sem grandes compromissos e como que à experiência. Chegou com apenas 19 anos. O seu irmão, Matateu, que tudo tinha feito para que ele viesse jogar para o seu Belenenses, esperava-o à chegada, no cais de Alcântara, depois de Vicente ter atravessado os oceanos no paquete Pátria. Conta-se que o levou de imediato, num passeio de carro, a conhecer Lisboa, a então capital do Império, que certamente o impressionou. Desde a primeira hora da sua chegada, que houve uma preocupação de molde que Vicente não acusasse tanta novidade e que se sentisse, na medida do possível, em casa. E tudo indica que muito concorreu para que isso acontecesse. A sua vinda teve alguns recortes de filme, com os respectivos momentos de suspense, um dos quais foi o caso de ter viajado num camarote individual, do qual pouco saiu, para estar a coberto da cobiça da concorrência, diz. E outro foi o de ter desembarcado sem documentação, facto rapidamente resolvido. O Belenenses era grande. Esteja atento ao próximo episódio, onde continuaremos a falar de Vicente e Matateu, os irmãos Belenenses.
Não vences, gritas também. Belém, Belém, só Belém. Lá, 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 lá.